audição conjunta para ouvir a senhora comissária Violeta Bulc, responsável pela área dos transportes, para além da Comissão dos Assuntos Europeus, a Comissão Eventual de Acompanhamento do Quadro Financeiro Plurianual 2030 e também a Comissão de Economia, cujo presidente, o deputado Hélder Amaral, está a chegar a todo momento. Agradeço muito ao colega João Paulo Correia a presença. Está a chegar neste momento o seu presidente Hélder Amaral da Comissão de Economia, a quem dou as boas-vindas. Dou também, claro, as boas-vindas à senhora comissária Violeta Bulc, que depois de uma agenda muito preenchida com o Governo e com o diálogo com os cidadãos, esteve ontem e está hoje no nosso país. Temos, como sabem, um tempo muito limitado de audição, uma hora, o que quer dizer que a senhora comissária terá 15 minutos de intervenção inicial. Serão destinados 30 minutos para a intervenção dos senhores deputados pertencentes aos cinco grupos parlamentares representados nestas comissões e, finalmente, 15 minutos da resposta conjunta da senhora comissária Violeta Bulc. Mais uma vez, muito obrigada. Tenho a palavra à senhora comissária. Muito obrigada.
Boa tarde, senhora Presidente, senhores degustados. I'm very thankful for having a chance to address you and to talk to you about one of most exciting portfolios and the portfolio that helps to deliver the European agenda in a large scale. And as President Juncker said, winds are back to our sails, and I really feel that way. Even here, after 2 days spending with your representatives of your government, with citizens, with representatives of different industries, I think I can feel it here as well in Portugal. And let me say that Portugal continues to make a good progress with the growth having reached an estimated 2.7% in 2017. It is now time to accelerate reforms addressing the many challenges which we remain confronted to. And you're not the only ones. Every member state has one or two challenges that they need to confront and that they need to work on in a very focused way. And that applies to Portugal too. I do believe that 2018 is the year of a delivery, especially for the Commission. We are now moving to the second part of our mandate, and with everything we worked on in the first 3 years, we now want to see the delivery of it and, of course, the engagement on European in the European Union. So we really need Member States, Parliaments, not only on the EU level, but also on a national level, to be engaged, to be focused, and to help us to bring home the legislations that are absolutely necessary in order to continue to develop the story of European Union. So please make sure that you are at the table when we negotiate new legislation, standards, and investment plans, because now it's time to engage. Now we are getting ready for 2026 period. So I really hope to see you very active on European podium as well. But let me now focus on transport. And there are many things happening and many things that are important for Portugal as well. And I would like to start with the investments. My dear ladies and gentlemen, Portugal showed a high level of ambition for transport infrastructure development in light of its request for CEF funding. The Portuguese portfolio is composed today of 42 projects selected under 2014 and 2016 calls and receiving almost 680 million euros of co-funding, for total investment worth 1.2 billion. These are huge projects and very decent amount for a country of this size. In other words, Portugal has been able to absorb in 3 years the total envelope, co-funding available in its national cohesion envelope. And it obtained an additional 128 million of co-funding for an important rail project under the general envelope, which was at a 50% of co-funding rate. So most of these projects should be completed between 2019 and 2020. And the capacity of Portugal to implement projects on schedule and with the necessary national co-funding has improved compared to 2007 and 2013, when the country was suffering from the financial crisis. Portugal is collaborating well now with the Commission, in particular on the implementation of the Atlantic Core Network Corridor. Excuse me. This is essential. As you know, the question of the next MFF, multi-annual financial framework, is now up to for the discussion. And it is an important moment when we need to ensure that EU co-funding in infrastructure projects and especially transport projects will continue also in the next period. But we know that EU budget will be under a severe pressure for various different reasons. Being new budget lines, refugees, defense, Brexit, all that will have an impact, and we're looking for a new ways forward and what kind of changes we need to make in order to deliver an efficient budget for 2026 period. Let's explore now together a little bit the market and social issues. The transport sector is facing a number of unprecedented challenges related to social and market access issues, specifically in the road transport sector. The road haulage market is of a critical importance to the competitiveness of the European economy, and it is vital for Portuguese businesses. I'm fully aware of that. So that they can get their goods to a market of over 500 million people. I have to say that currently we are in quite a messy situation. We have regulatory frameworks that member states don't use. We have excessive use and interpretation of those laws. EU Commission really, together with Member States, Parliament, and, of course, all stakeholders, decided to make a step further, because the status quo is simply not an option. This is loud and clear. So let's see what are now the changes that we are foreseeing and which are the legislative proposals in a pipeline that we are currently negotiating on. First, the Commission wants to ensure the transport operators compete on the same footing. We therefore issued proposals to fight letterbox companies. Transport undertakings must be legally established in the member states from where they effectively and continuously manage their operations. This is our proposal. And national authorities must better cooperate to detect fraud and stop illegal practices. For that, we were very concrete in our proposals, how and where this should be controlled and managed. At times where enforcement capacity in member states are being reduced, it is also especially important to have good tools, including digital tools, and close cooperation between member states. This is also part of our proposal. At this point, it's worth saying that we're proposing four different layers of digitalization to really cut all the administrative burdens on a level of operations and reporting of the status of the operations directly to the member states' databases, digital tachographs to monitor better the behavior of drivers, and country-to-country exchange of information in a digital format, the same way as we use now IRRU database for the exchange of traffic valuation, and that proved to be very successful, so we are planning to address the social issues through that as well. We also want to bring fairness for workers, in particular for drivers. Our objective is to ensure an effective and proportionate application of minimum wage laws so that a Portuguese driver spending his or her time in Germany, for example, is paid enough to be able to cope with the local cost of living. The fact that workers are highly mobile is not a reason to exclude them and deprive them from the benefit of EU legislation. At the same time, this should be done with a limited administrative burden for operations, but also considering the specific characteristic of transport at the same time, for example, for international transport delivery, where we propose the exceptions. We also want to make clear the drivers must take their regular weekly rest outside of the cabin in decent condition and return home on a regular basis. We now have to work to complete the negotiations, finding a way to accommodate the concerns expressed and worked constructively on an agreement between Member States, Parliament and the Commission. That brings me to the third topic, transport sustainability and decarbonization. Besides those challenges, we need to deal with the question of sustainability. Road transport alone accounts for almost one-fifth of the EU greenhouse gas emissions. Transport altogether, 24%. And out of that, 73% comes from road. Growing demand increases the sustainability challenge, of course. Passenger transport is expected to grow by about 42% by 2050, with freight growing by 60% by 2050. So we need to really seriously, in a systemic way and system way, tackle these challenges. That's why we propose the use of distance-based charging system for both heavy and light vehicles. Such system better reflects the user pay and polluter pay principle than time-based system, and they also provide for a more transparent and sustainable financing for road infrastructure. In other words, we would like to bring clarity and transparency to how the transport infrastructure has been financed, and we want to make sure that the citizens and taxpayers don't pay it twice. Right now it's covered through taxes, and we want to make sure that this is done as earmarking and through the, as I said before, user and polluter-based principle. I must stress that with the adoption of our proposal, Portugal, like all member states, would remain free to introduce or not road charging on all or part of its territory. But if this will be done, we propose to be done in a digital and standardized way throughout the entire EU. Other proposals adopted in November under the second mobility package aim at increasing the efficiency of our transport system, stimulating the development of a long-distance bus and coach connections for passengers, and providing additional incentives to transport operators to shift long-distance freight from road to rail, inland waterways, or short sea shipping. That's why we are also co-funding a transition to alternative sources of energy, so alternative infrastructure, and co-funding transshipment centers where the interoperability and multimodality can take place. Accelerating the deployment of clean vehicles with new CO2 emission standards for cars and vans for 2020-2030 period, and making it easier for citizens and local authorities to buy clean public fleets is also a very important component of decarbonization of transport. In other words, we are proposing for member states quotas for public vehicles that each member state and public services should be front runners of decarbonization of transport and paving the way for citizens to learn from. That's why we're speeding up the deployment of alternative energy sources, as I mentioned before, for transport, mobilizing 800 million euros for this. And this is also a new opportunity for Portugal that we addressed yesterday with your officials in the government as well. The fourth topic I'd like to bring your attention to is road safety. While Portugal has managed to make great inroads in cutting the number of fatalities since 2010, 2017 is, again, a wake-up call. The figures, real lives lost, increased rather significantly. Therefore, I would really call on this House to exert whatever pressure you can, so that 2018 will be a better year. And be constructive and try to find the reasons why this happened and address those issues. To support member states, the Commission will present in its third mobility package, which is also our last legislative package, additional measures. This should include in particular a revision of our General Vehicle Safety Directive to mandate additional safety devices, which remain today only optional and reserved to the most expensive vehicles. We want to push them all the way down to every vehicle on the street, and a revision of our Road Infrastructure Safety Directive to improve the quality of our roads. In the same package, we will consider how to accompany the deployment of connected, cooperative, and autonomous vehicles and automated vehicles. I strongly believe that they can also contribute very significantly to the road safety, but also to the mobility of most vulnerable populations, such as elderly and disabled people. It is worth mentioning at the end that 93% of all accidents are caused by humans and our imperfection in our behavior, being on the first position, again, the high speed. Second is alcohol and drugs. Third is lack of using the seat belts. And fourth, which is becoming very strong, actually stronger and stronger, is a distraction in the car, the use of different social services and multimodal services in the car. So, yes, we can make a difference. And it's a lot to do with human behavior. Allow me now to move to the fifth topic, which is maritime. I couldn't visit Portugal without mentioning this sector. And during the maritime year, that was 2017, we made important progress mainly aimed at providing clarity and flexibility for attracting investments to maritime, especially to ports, with the Port Service Regulation and the revised General Block Exemption Regulation that were both adopted. You know that one of them took 15 years to adopt. I would also like to praise the ports reform enacted in Portugal, which has proven to be a successful story, reviving the Portuguese economy in the aftermath of the economic crisis. We continue to support a constructive social dialogue for future job profiles, closing skills gaps, and creating long-lasting careers in ports. And here it's worth mentioning the maritime is used now as a test bed, also as part of the overall European projects of the future of skills, where we are, through the maritime sector, studying and trying to come up with a good proposal that will ensure sustainability of employment in this sector. We know that digitalization is dramatically changing the sector. Jobs are moving from the ship to the shore, and, of course, different skills are needed. And I'm counting on you, as being one of the strong maritime nations, to help to co-create this transition that it can be done in a smooth way. As an integral part of the global logistic network, ports can also serve as catalysts for rapid change throughout the industry, and they have a really important role to play also in decarbonization of transport. For example, the energy revolution through the provision of shoreside power supply from renewable sources and infrastructure for alternative low and zero carbon fuels. We see now that the changes are happening throughout the entire EU. And recent initiatives around the world indicate that ports can also provide key incentives for less polluting ships. We are happy that the Port of Lisbon, with its Green Award, is one of the front runners in Europe. Let me mention at this point also that in the May package, in this last package, where the stress will be on digitalization, we are introducing also single window approach for the entire European maritime field, and also e-documents, which will finally bring digitalization to the administration of the ports. In the conclusion, allow me to restress that the road is long and it will still take time, but the vision of fully connected multimodal, integrated, zero-emission single transport area for Europe is very clear. And I really count on your support as well, but not only on support, I count on your very active co-creation of this new image, new content, and new opportunities for mobility in Europe. Obrigado.
Thank you very much, Mrs. Commissioner. Passamos agora à primeira ronda e última e única de perguntas. Tem a palavra o Partido Social Democrata, o Sr. Deputado António Costa da Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial à Sra. Comissária Violeta Bulc, responsável pelos transportes, e, em nome do Partido Social Democrata, dar-lhe as boas-vindas. A sua vinda a Portugal acontece precisamente num momento agradável para todos nós, porque coincide com um conjunto de investimentos que, na nossa perspectiva, são boas notícias e são, efetivamente, ou elas têm tido o consenso nacional. Já há vários anos que ainda o anterior Governo, trabalhando nos planos estratégicos de transportes e infraestruturas, denominado PETI, que era a denominação portuguesa, já incluía este tipo de infraestruturas fundamentais para Portugal. Estamos a falar, sobretudo, na ligação Caia-Sines, portanto, a ligação ao Porto de Sines pela via espanhola, mas também outras infraestruturas ferroviárias de transportes muito importantes para Portugal. Neste caso em concreto, estamos a falar de um investimento de 388 milhões de euros, em que a comparticipação comunitária ronda os 252 milhões de euros. Portanto, é um investimento importante, são investimentos estruturantes para Portugal, portanto, o Partido Social Democrata considera estes investimentos como decisivos e determinantes para aquilo que é a nossa competitividade portuguesa, mas também para permitir que um conjunto de desequilíbrios não se acentuem, pelo contrário, mas também aproveitar aquilo que é uma infraestrutura portuária fundamental não só na perspectiva nacional, na perspectiva portuguesa, mas sobretudo na perspectiva europeia. O Porto de Sines deve ser encarado como uma porta de entrada, a porta de entrada mais ocidental, a porta de entrada do maior porto de águas profundas em termos ocidentais e que deve ser aproveitada na perspectiva europeia, nomeadamente se olharmos para as novas rotas marítimas que passam pelo Panamá e outras rotas que vêm da América do Norte, mas também da África e de outros horizontes. Portanto, nessa perspectiva, esta infraestrutura e a ligação ferroviária de Sines à Europa é determinante para Portugal. Portanto, este começo foi um começo de um lançamento de um projeto e ele é determinante. Na perspectiva do Partido Social Democrata, ainda mais deve ser determinante este projeto, se for considerado um aspecto para nós é fundamental, que é a coesão económica e social, sobretudo nas questões territoriais, ou seja, o interior de Portugal tem debilidades profundas e é fundamental que seja garantido que este transporte ferroviário também sirva as regiões do interior, matéria que é fundamental que fique assegurada com a paragem de alguns comboios de mercadorias nas zonas do interior, mas também resolver alguns problemas que ainda não estão resolvidos de expropriações de terrenos por parte de privados que têm as suas terras naquele território. Mas existem um conjunto de desafios europeus que são fundamentais e que devem ser trabalhados. Esses desafios europeus também são desafios dos Estados-membros e Portugal sente precisamente os mesmos problemas. Existe um congestionamento que afeta o tráfego rodoviário e o tráfego aéreo e que custa bastante à Europa e custa bastante aos Estados-membros. No caso europeu, custa 1% do seu PIB anual, portanto é um custo muito significativo. E é fundamental apostar claramente em medidas que combatam, portanto, este congestionamento. Outra matéria determinante tem a ver com a questão da dependência do petróleo. E é fundamental desenvolver-se políticas inovadoras, modernas, atualizadas, no sentido da utilização de novos recursos para evitar, portanto, que o petróleo tenha não só a dimensão ambiental, mas também o peso na economia que ele tem. Os Estados-membros, no caso português, é um dos casos que sente efetivamente essa situação. Outra matéria determinante para nós tem a ver com a questão das emissões de gases com o efeito estufa. E esta é uma matéria determinante que deve estar nas políticas europeias e que deve estar, sobretudo, nas políticas nacionais. Depois temos outras matérias que têm a ver com a qualidade das infraestruturas, que são diferentes de território para território, de país para país. E é preciso equilibrar, gerar alguma equidade entre Estados-membros no sentido da qualificação das suas infraestruturas. Portugal sente naturalmente esta questão como uma matéria determinante. Outra questão fundamental tem a ver com as matérias da concorrência. E aqui se centrava algumas questões que parecem determinantes para nós, têm a ver com a nova programação dos fundos comunitários. Na anterior programação, muitas destas matérias, sobretudo ao nível dos investimentos que tinham a ver com as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e outras, muitas dessas matérias estiveram muito centradas naquilo que são os financiamentos europeus, não através de financiamentos nacionais. Tudo indicia que a política europeia, a nova vaga da nova programação de fundos, esteja ainda mais centralizada, ou seja, com grandes programas europeus para financiar determinados projetos que têm uma lógica transnacional, uma lógica europeia, mas na perspectiva da coesão territorial dos diferentes povos e dentro das próprias regiões, é fundamental que aquilo que são os programas temáticos, os programas regionais, contemplem verbas, precisamente, para intervenções territoriais. Matéria que foi, de certa forma, desvalorizada na última programação e é fundamental ter a informação da Sra. Comissária se há boas novidades sobre esta matéria. Para terminar, Sra. Presidente, e permita-me uma última questão à Sra. Comissária, tem a ver com as elegibilidades dos investimentos. Os investimentos têm estado muito centrados naquilo que são as infraestruturas, na área da ferrovia é uma matéria mais do que evidente, e aquilo que tudo tem a ver com os investimentos no circulante, não tem havido elegibilidade de despesas de equipamentos circulantes, que na nossa perspectiva são determinantes para modernizar e para cumprir todos estes requisitos que são da atualidade europeia, mas também da atualidade dos diferentes povos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e Sra. Comissária, desejo-lhe uma boa estadia em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Costa da Silva. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Comissária, bem-vinda em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a este Parlamento. Também bem-vinda a Portugal para partilhar connosco este momento de festa, na medida em que iniciamos um novo ciclo de investimentos no setor dos transportes e, ao mesmo tempo, o Governo, conjuntamente com este Parlamento, iniciou uma reflexão para preparar aquilo que vai ser o plano de investimentos da Estratégia Portugal 2030. Queria lhe dizer que o Partido Socialista revê-se muito na visão que a Sra. Comissária apresentou em outubro de 2014 no Parlamento Europeu acerca da política de transportes. Fundamentalmente na integração que faz, por um lado, nas questões do desenvolvimento da economia e da competitividade, as questões da criação de emprego, mas também no que diz respeito à importância da política de transportes nas questões da coesão, nas questões da sustentabilidade, no sentido de, também no que diz respeito às políticas europeias de transportes, a grande preocupação ser claramente as pessoas. Criar mais emprego, criar melhores condições de vida, dar um novo futuro ao cidadão europeu. Deve ter, nestes dias que esteve em Portugal, concluído que vivemos hoje um novo tempo em matéria de políticas públicas de transportes. E quero lhe dizer, Sra. Comissária, que este Governo herdou uma situação muito complicada, porque, efetivamente, o anterior Governo suspendeu tudo o que eram os grandes investimentos no setor dos transportes, quer do ponto de vista de infraestruturas, quer do ponto de vista de tudo aquilo que era o investimento em matéria de projetos de modernização dos recursos, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos de infraestruturas e equipamentos. E, por outro lado, também desinvestiu muito naquilo que era o papel das empresas públicas de transportes, na medida em que o objetivo fundamental era privatizar essas empresas públicas de transportes e, portanto, este Governo viu-se também na contingência de planear um conjunto de investimentos muito avultados para recuperar esse tempo perdido e, sobretudo, para conseguir que essas empresas públicas tenham as condições mínimas para cumprir níveis de eficiência e de serviço público no transporte, sobretudo nas áreas urbanas. Ora, neste setor, como sabe, Sra. Comissária, os investimentos são todos muito avultados e são também investimentos de longo prazo. E, portanto, estas políticas anteriores do anterior Governo tiveram consequências gravíssimas no setor e, portanto, o Governo atual deve, com certeza, ter apresentado à Sra. Comissária um projeto, um conjunto de projetos e um plano de investimento muito ambicioso para, não só no âmbito do Portugal 2020, mas também já para o Portugal 2030. Esses projetos e esses planos, a Sra. Comissária com certeza já os conheceria do Plano Nacional de Transportes 2020 e eu gostaria de destacar alguns destes projetos. Por um lado, a integração de Portugal na rede transeuropeia de transportes, especialmente com o lançamento de vários investimentos na rede ferroviária, nos quais ontem a Sra. Comissária teve também a oportunidade de partilhar o momento de lançamento de uma dessas grandes obras. Por outro lado, as questões relacionadas com a promoção dos transportes marítimos e fluviais e também nas infraestruturas portuárias. Por outro lado, também a necessidade de conseguirmos resolver os grandes constrangimentos que os transportes aéreos neste momento têm em Portugal, designadamente com os constrangimentos do aeroporto de Lisboa e a necessidade de alargar a capacidade do aeroporto do Porto. E dava-lhe aqui uma nota, Sra. Comissária. A nossa preocupação não é só com Portugal. A nossa preocupação é no sentido de perspectivarmos a plataforma portuguesa como um espaço para que a Europa possa, a partir daqui, desenvolver as suas atividades económicas e a sua influência, quer para a América Latina, quer para a África. E isso só será possível se Portugal estiver claramente integrado nas grandes redes europeias de transportes e integrada também nas mesmas condições que os outros países europeus têm para conseguir responder às necessidades, designadamente, da economia e da circulação de pessoas. Por outro lado, também as questões da mobilidade urbana, que são fundamentais no âmbito das estratégias das Smart Cities. Este Governo também avançou com um plano muito ambicioso de mobilidade, de implementação de novos modos de mobilidade urbana, designadamente mobilidade sustentável, e que é também um objetivo fundamental que continue dentro daquilo que está planeado. E, por outro lado, as questões relacionadas, como lhe disse, com a necessidade de fecharmos o círculo em intermodalidade e conseguirmos que todo este sistema de transportes funcione como um todo e tenha capacidade de ser um sistema coerente, o que obriga também a um conjunto de investimentos na área da inovação. As questões que lhe colocava, Sra. Comissária. Face a este ambicioso plano deste Governo, que sei que tem o apoio da Sra. Comissária, como é que podemos resolver os constrangimentos e limitações do Plano Juncker, que aposta fundamentalmente nos apoios através de investimentos financeiros e não através de investimentos a fundos perdidos, o que traz, de facto, limitações muito grandes à capacidade de Portugal para recorrer a este apoio? Que apoios poderemos contar para vencermos o desafio de integrar Portugal nas grandes redes europeias de transportes? E, por fim, que balanço é que faz da sua visita, designadamente, de todos os planos e projetos que teve a oportunidade de verificar e de discutir com o Governo português? Muito obrigado e boa estadia em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Comissária, desejar-lhe boas-vindas e boa estadia em Portugal e tentar aproveitar a sua presença para, digamos, perceber um bocado em que medida é que a estratégia para o país para a década 2030 em Portugal pode ser alavancada por uma correta política de transportes e de mobilidade a nível europeu. Porque, Sra. Comissária, aquilo que se tem passado em Portugal em matéria de transportes e em matéria de prioridades para os transportes, olhando para os últimos 30 anos que existiu em Portugal de financiamentos comunitários, tem sido apostar numa política de transportes e mobilidade que conduz a uma cada vez maior carbonização da economia e não a uma descarbonização que parece ser a prioridade a nível europeu. Só para a senhora Comissária ter uma ideia, desde 1980, desde os anos 80, a estratégia de mobilidade em Portugal tem sido dominada pelo transporte rodoviário e, dentro do transporte rodoviário, pela prioridade ao investimento em infraestruturas rodoviárias também. A tal ponto que, em termos de densidade de cobertura da rede de autoestradas em Portugal comparada com os países europeus, Portugal está no quinto lugar, em termos europeus, de cobertura da rede de autoestradas em termos territoriais. Isto conduz a uma questão estratégica de fundo, que é a de como é que é possível resolver esse desequilíbrio estrutural enorme que existe nas redes de transportes em Portugal. A rede ferroviária reduziu-se nos últimos 20 anos em cerca de um terço da sua extensão. A rede rodoviária multiplicou-se por 3 em termos de sua extensão. E isto fez com que o transporte ferroviário é, hoje em dia, completamente residual, quer em termos de transportes de mercadorias, quer em menor grau em termos também de transportes de passageiros. E, portanto, para o Bloco de Esquerda, uma das prioridades estratégicas essenciais que o país tem de retomar é a prioridade ao transporte ferroviário na próxima década. De que forma é que a Comissão Europeia pode definir um conjunto de mecanismos de ajuda e de cofinanciamento que vão de encontro a esta prioridade efetiva em termos de investimentos? Sobretudo, de que forma é que é possível introduzir uma discriminação positiva no financiamento dessas infraestruturas ferroviárias e no financiamento de veículos de transporte ferroviário que sejam capazes de mudar o paradigma que é que a senhora Comissária enunciou na sua própria intervenção inicial, que era a caminho da descarbonização da mobilidade em termos europeus, tornar a opção pelo transporte ferroviário para pessoas e para mercadorias como aquela que deve dominar a longo prazo a mobilidade em termos de países europeus e em cada um dos membros da União Europeia. E esta circunstância, quanto a nós, deveria merecer por parte da Comissão Europeia uma clara discriminação positiva em termos de financiamento, já que o deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, fez menção a um plano, o chamado Plano Juncker, que era inicialmente voltado para a promoção de infraestruturas de energia e de transportes que cumprissem um pouco aquilo que o Livro Branco dos Transportes e Energia falava no início do ano 2000, que era as redes transeuropeias de transportes e de energia, pudessem, o Plano Juncker era, digamos assim, um instrumento para completar um conjunto de investimentos a nível europeu que cumprissem esse designio estratégico, quer para a energia, quer para os transportes. Mas o que nós verificamos, senhora Comissária, com certeza saberá disso melhor do que eu, é que, ao nível da interoperabilidade das redes de energia e de transportes, ainda estamos, digamos assim, no começo do século, no princípio do século, porque coisas tão simples como ligar as redes de energia que abastecem a Península Ibérica à União Europeia, portanto ao resto da Europa, é uma impossibilidade que tem sido constantemente adiada por políticas que, a nível de cada país, impedem essa interoperabilidade plana. Ainda agora, senhora Comissária, saberá certamente que o comboio Sud Express que sai aqui de Lisboa em direção na articulação com Paris fica na fronteira espanhola porque não tem autorização de França, do Estado francês, de fazer os 1.500 metros que faltam para chegar até Andaia e para que, digamos, a transferência dos passageiros de um comboio para o outro se faça sem ter que percorrer de pé ou de táxi 1.500 metros, o que é um verdadeiro escândalo do ponto de vista da interoperabilidade das redes de transportes a nível europeu. E, portanto, há um conjunto, vou concluir só, Sr. Presidente, há um conjunto de impedimentos burocrático-administrativos que são muito incompreensíveis, mas que relevam, a meu ver, de uma falta de integração das várias políticas de transportes e de investimentos nas redes de transporte, em particular na rede ferroviária de transportes, que impede, em muitos casos, que esses investimentos procedam em termos de funcionamento e em termos de impacto positivo nas várias economias. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Mr. Commissioner, it's wonderful to greet you in Portugal and I hope you have a wonderful stay here with us. E agora voltando aqui à nossa língua materna. Senhora Comissária, quatro níveis de questões diferentes sobre matérias presentes e sobre matérias futuras. A primeira sobre uma matéria presente tem a ver com a reprogramação do atual quadro comunitário. O Governo português anunciou que até ao final deste mês queria fazer a reprogramação do quadro comunitário até 2020. Nessa reprogramação há um enfoque muito importante dado ao setor dos transportes. O que sabemos do ponto de vista do Governo é que o Governo quer poder fazer uma alteração retirando verbas que estavam previstas para o setor da eficiência energética e substituindo-as por verbas para o setor dos transportes ferroviários, que também tem, em última análise, um impacto sobre a redução da emissão de gases poluentes, e sabemos que há uma especial importância relativamente a três projetos. O primeiro é o projeto do comboio da linha de Cascais, o segundo é o projeto do metro de Lisboa, do metro do Porto e do metro do Mondego, e numa outra dimensão também a linha de ligação à Aveiro-Salamanca. E eu perguntava-lhe, do ponto de vista da Comissão, em que estado é que está esta reprogramação, o que é que podemos esperar até do ponto de vista temporal? Depois, uma segunda questão sobre uma matéria que a senhora Comissária abordou, e abordou muito bem. Sei, aliás, que esteve ontem mesmo a sinalizar uma linha que para nós é uma linha muito importante, que é a linha que liga o Porto de Sines depois até a Espanha. Essa linha ferroviária é muito importante para garantir até a ligação do setor dos portos e do setor marítimo depois por via ferroviária. Mas há duas outras linhas para nós muito importantes também numa lógica de ligação do setor ferroviário ao setor dos portos, que é, acima de tudo, a linha da Aveiro-Salamanca, mas também a linha do Porto de Leixões, e neste caso estamos a falar até de dois portos que são portos de short sea, e por isso mesmo perguntava-lhe também, do ponto de vista da Comissão, estas eram as três prioridades que estavam elencadas, que avaliação é que a Comissão faz neste momento sobre esta matéria em Portugal. Depois uma terceira pergunta que tem a ver também com um tema que já foi hoje aqui abordado, e que é um tema muito importante para Portugal, que é o tema da União Energética e das interligações do ponto de vista energética. Eu sei que não é exatamente sobre si que impende esta tutela, mas também tem muito a ver com o tema das interligações, e infelizmente Portugal, a Península Ibérica, ainda continua a ser aqui uma ilha separada do resto da Europa pelos Alpes, e é muito importante em todos os planos, e a senhora Comissária, vindo do país que vem, sabe isto até melhor do que eu, até no plano geopolítico, para garantirmos que Portugal, Espanha e, nesse sentido, também a França, podem fornecer também energia ao resto da Europa, nomeadamente diminuindo até a necessidade ou o monopólio que existe da entrada de energia, nomeadamente de gás, do leste da própria Europa. Nesse sentido, nós registramos com muito apreço o que a Comissão Europeia dizia no seu programa de trabalho de 2018, que era muito positivo nessa matéria, mas perguntava-lhe, porque também tem uma ligação com isso, quando é que prevê que a Comissão Europeia que vá reunir, ou quando é que a Comissão Europeia prevê convocar o grupo de alto nível das ligações elétricas, exatamente para também podermos ter algum avanço nesta mesma matéria. E depois, dentro do meu tempo, uma quarta e última pergunta, que tem a ver com o próximo quadro comunitário. Nós sabemos que no próximo dia 2 de maio a Comissão vai publicar o primeiro papel sobre o próximo quadro comunitário, mas neste momento é uma matéria que está a animar, pelo menos, o debate político em todos os países, e Portugal não é uma exceção. Aliás, como sabe, constituímos aqui em Portugal uma comissão específica, eventual, no Parlamento, exatamente para fazer esta mesma análise. E eu perguntava-lhe, do ponto de vista do setor dos transportes, há uma pergunta já muito importante que foi colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Pexiga, não a repito, que é percebermos um bocadinho a lógica dos fundos, se é mais uma lógica tradicional dos fundos, ou se passamos para uma lógica mais plano Juncker de projetos em si mesmos, mas há uma nota que não queria deixar-lhe dizer relativamente ao próximo quadro comunitário, porque para nós é muito relevante. A Europa é um projeto político, é um projeto social, é um projeto económico, mas é um projeto baseado em valores. E um dos valores muito relevante é o valor da coesão. Nós não podemos achar que podemos construir a Europa sem esta dimensão da coesão, a coesão entre países, a coesão entre regiões, e certamente que os fundos da coesão são absolutamente fundamentais, e eu queria deixar-lhe isso sinalizado, porque penso que isto une todos os partidos políticos do Parlamento português. Nós não podemos imaginar o próximo quadro comunitário sem fundos da coesão ou com uma diminuição muito forte dos fundos da coesão. Isso seria, de alguma forma, uma traição ao próprio projeto europeu. E espero que também nesta dimensão dos transportes, nesta dimensão toda que é muito importante para garantirmos efetivamente também esta coesão entre as regiões e entre os países da Europa, prevaleça também este sentimento. Eu sei que há uma parte muito significativa da Comissão que também acha exatamente a mesma matéria. O Parlamento Europeu também já se pronunciou nesse sentido e também gostava de ouvir a sua opinião exatamente sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Sra. Comissária, agradecer a prestação de esclarecimentos, fazer votos de bom trabalho, evidentemente. Já foram colocadas muitas questões. Eu não queria começar sem antes fazer alusão a uma nota da Sra. Comissária, no início da sua intervenção, sobre a forma como Portugal tem vindo a superar algumas das suas dificuldades, principalmente do ponto de vista do crescimento económico, e dar-lhe nota que é precisamente por ter rompido com as imposições que a Comissão Europeia, em grande parte, impunha. E, portanto, em nada se deve às opções e às estratégias da Comissão Europeia. Aquilo que vimos, precisamente, foi que assim que Portugal ficou liberto das imposições que estavam constantes do memorando de entendimento, nos quais uma das partes importantes era representada pela Comissão Europeia, foi capaz precisamente de começar a inverter o sentido de declínio nacional e de destruição nacional, sem que ainda haja, evidentemente, elementos suficientes que possam permitir que esse processo está totalmente ultrapassado. Além das questões que já foram colocadas, evidentemente, uma boa parte delas muito, muito oportunas e nas quais e com as quais o PCP partilha a preocupação, queria ainda colocar duas ou três questões à Sra. Comissária. Em primeiro lugar, sobre o Céu Único Europeu, de que forma é que a Sra. Comissária pode assegurar que, ou melhor, não nos parece que possa assegurar, mas qual é o comentário que lhe merece o conjunto de elementos que apontam para que o Céu Único acabe por ser, na prática, um ajustamento do mercado das transportadoras aéreas, ou melhor, um ajustamento do espaço aéreo da União, do espaço da União, evidentemente, às necessidades das transportadoras aéreas, aos seus caprichos. Aliás, nascem inclusivamente de reptos lançados pelas próprias transportadoras aéreas, e em que medida é que esse Céu Único, essa estratégia, não tolherá os direitos dos trabalhadores do setor e não generalizará precisamente as más práticas, nomeadamente a precariedade, de que forma é que comenta ao que tudo indica, claro atropelo a direitos básicos dos trabalhadores, pelo menos em Portugal, e julgamos que em grande parte dos países, ou na totalidade dos países da Europa, do direito à greve sem estar subordinado a qualquer outra imposição que não a lei nacional. Sobre o pacote ferroviário, também deixar algumas preocupações. Em primeiro lugar, como é que a Comissão pode assegurar que a adoção deste pacote e da estratégia que lhe está subjacente não prejudica em nada a segurança do transporte ferroviário? Esta intenção de simplificar e normalizar as normas de segurança numa perspectiva também de satisfazer os caprichos das empresas do setor, aliás, todo o pacote é um pacote de liberalização, um pacote de abertura a cada vez mais espaço, principalmente no transporte de passageiros, às empresas privadas, e isso, em Portugal temos os péssimos exemplos, temos o péssimo exemplo da Fertax, que é já um resultado dessa política de liberalização e entrega a privados, apesar do esforço ter sido realizado pelo Estado. Portanto, o lucro é para o privado, mas o esforço de investimento foi realizado pelo Estado. Mas em que medida é que a segurança é garantida, tendo em conta este esforço de simplificação que é o que tudo indica irá ao encontro principalmente da obtenção dos resultados, porque toda a estratégia é orientada para as rentabilidades, as capacidades, a sustentabilidade económica e, portanto, como é que se concilia isso com a segurança e a aplicação das normas de segurança? Termino, Sra. Presidente, com uma última questão, também no âmbito do pacote ferroviário. Sobre os direitos dos trabalhadores neste contexto, tendo em conta que a liberalização do setor imposto, portanto, nós, a Sra. Comissária veio aqui falar dos dinheiros e dos fundos e os outros partidos, muitos deles, dos dinheiros disponíveis, esquecem-se de sempre dizer o que é que vem agarrado a esses fundos e quais são as implicações que a sua utilização acarreta para o mercado nacional e para a adaptação do mercado nacional à utilização desses fundos. E, portanto, neste contexto também se colocam preocupações dos trabalhadores no âmbito da ferrovia, que se aliam, aliás, às questões que já foram aqui colocadas também pela presença, pela importância da ferrovia em Portugal, que carece de um investimento e não de uma política orientada apenas para o lucro das empresas do setor, baseada na liberalização. Muito obrigado, Sra. Presidente, também pela tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Acabou a ronda única de perguntas. Tem agora para resposta a palavra à Sra. Comissária Violeta Bulc, que tem 15 minutos. Tem 15 minutos, de acordo com a agenda disponível da Sra. Comissária. Tem a palavra. Muito obrigada.
Thank you very much to all the questions raised. That just shows what an incredible diversity is present in transport, but also the connection between transport and the overall EU policy. Let me try to go step by step and reply to some of your comments or questions raised. But before I do that, because there were several different questions stepping into the new MFF, in the new financial mechanism between 2026, maybe I can just first make an overall comment on that and introduce you to some of the fundamental elements that we will follow, and then I will go into the details of the rest of the questions. So, yes, indeed, in May 2nd, we plan to introduce the new MFF, which we hope to complete before the end of the mandate of this Commission for a couple of particular reasons. We were the Commission who were without a budget for 7 months, and we lost 7 months of our active role, and we do not want the same to happen to the next Commission. So the other one is that we've started many investment projects, and it would be a real damage done to the lack of continuation of investments on those projects. So that's another very strong driver why we want to continue and to get this MFF done as soon as possible. We learned a lot in the last period because, as you know, for the first time in the history of European Union, we introduced new financial tools. One of them, the most known one, is a Juncker's plan with very clear three pillars that were extremely important in order to get the investment cycle up to speed. One was the readjustment of regulatory frameworks to introduce more transparent and more predictable investment environment for investors. Second was to establish a pipeline of projects that were all first evaluated through the hubs with the free services of people who work in this hub, and then helping to shape up the projects in a way that were applicable for the investments, and then creation of a portal through which investors could access the projects that were ready for the investments. So that turned out to be really very important and very useful. So the third pillar could really start delivering. That was the guarantee scheme. European guarantee scheme to lower the risk of the projects in EU that we believed are strategically important but too risky for the classical loans or for investors to get engaged. So these were the three pillars, and all three pillars delivered. We were able to engage in first 3 years more than 260 billion euros of additional investments through these innovative financial tools. So we plan to continue working with these tools also in the new period. Transport was benefiting from that as well, and we were able in 3 years to bring additional 23+ billion euros of investments to European transport, which is a really good news, and having in mind that for the period 2014 and 2020, we had 23 billion euros, which we actually already gave and deployed, we deployed with applicable projects, and that altogether generates 50 billion euros of investments. So these 23 additional ones was a big push. If we bring on board also the loans that were given to transport, in 3 years we had 200 billion euros of investments. So what is that telling us? That in the new financial period we need to continue to keep this diversification in the financial, different financial tools, meaning grants, meaning the guarantee schemes and the investments through the lowering the risk factors of projects. Third, with the so-called blending mechanisms, which we also, transport was a testing mode last year, where we proved that there is a room for yet another form of financing, which is blending, which means that you can use the European guarantee scheme, EFSI, to lower the risk, bring additional grants on the top to even further lower the risk of the project, and then top it up with institutional or private investors or commercial banks. And that turned out to be really useful for transport, because we dedicated 1 billion euros last year to that, and we got 2.6 oversubscription for that mechanism, and of course spread it all out, and it's already engaged. And so this will be yet another forum of investments that will be present in the next financial period. In addition to that, we also tested different dedicated financial instruments. For example, in transport, we launched the initiative for so-called clean buses that was immediately picked up by more than 70 municipalities, that they started to replace old polluting buses with green buses, being either electric, hydrogen, or LNG. So what I can say is that Portugal used really well grants, but has not used any other instrument so far for the investment in transport. So I would certainly invite you that you are a bit more bold in building capacities for financial instruments, and use especially the blending and the guarantee schemes, because there are many projects in transport that don't need grants. And because grants will be a very precious source of co-investments, use them for projects that are not attractive for the private investments. especially to bridge regional development gaps, to connect regions that are not attractive for the revenue in a revenue sense. Use those grants for this kind of projects, and please use more flexible, more innovative tools for the projects that have revenue streams, that have attracted in the past these new financial tools and investors, and you could then be even in a more dynamic stage. Why is that important? Because every percent in that you increase the public investment over 4 years' time, you can, depending on how efficient you are in the deployment of projects, you can see the increase of GDP between 1.6 up to 2.4%. And that is a huge increase. So we will continue with that. So all these different financial tools will be there. I would like to be very clear that the cohesion money and the grants will stay. They will not disappear. But the need for investments to keep the Europe going and to keep Europe in the leading position globally. Currently, we're the strongest economy in the world. We have the strongest financial, especially out of Europe, financial impulses. That we are becoming a transparent and reliable partner for the investments. So we want to continue with that, but in order to do so, grants will not be enough. And we have new topics that are coming on board. Defense, we have the refugee issue, and we have Brexit. So if we want to continue with, as I said, with the development spirit, we will need to start using these new ways of financing as well. And please use this a bit more boldly from in Portugal as well, especially in transport. So what are the new also elements that we are bringing besides these diversified financial investment tools? First, we are focusing on streamlining of the instruments. That is not centralizing. Streamlining means that what I witnessed yesterday in the field when we were witnessing the signature of the deployment of this new railway line. We need to better align regional and cohesion, regional and CEF funding. Why? Because if we build a certain railway track, this track needs to be connected to the corridor to fully manifest the benefits of EU. So, and we will make sure that this is happening in the future because it was too fragmented and the value that could be built on the top of it was not utilized. So, one is streamlining. The second one is simplification. That will be a very strong guiding principle. To make sure that the project cycles can be done faster. The third one you mentioned as well, it's going to be building on synergies. Energy, transport, and digital, they have so much in common. And in the future, when we see decarbonization of transport and digitalization of transport, pushing for mobility services and bringing new types of services on board, we will have to work together better. Our investments will have to be much more aligned, and the future MFF will push us in this direction. Yeah? So I'm inviting you already today that we do that in a better way, because if transport wants to decarbonize and wants to use electrification of one of the decarbonizing strategies, we need to have infrastructure and access to energy available, possibly green energy. So this needs to be much better coordinated. So these are the core characteristics that you will see, and of course new budget lines, as I mentioned before. But because the Brexit outcome is still uncertain, of course we cannot speak about exact figures. So the first thing what we're going to do now is present the concepts and the models and the principles, and then by the end of the month of May, we will continue to work with each individual portfolio to see how this can evolve. But President Juncker was very clear. We will not touch youth and we will not touch Horizon 2020. But recently you could see that more and more member states and officials are raising the issue of transport connectivity, especially cross-border connectivity. And you mentioned the challenges that you have in energy and in transport with your neighboring countries. And in our 2014-2020 budget was already stressed very clearly that priority is railways, cross-border connectivity, and missing links. And we are, all our financial tools in this period have been geared towards these key priorities. That's why 73% of all investments that we are making in transport between 2014 and 2020 are railway related investments. And I'm glad that you picked up your obligations, because all the corridor commitments were signed in 2014 by all member states. And they're very clear mandates when and how they have to be delivered. And in order to make sure that all the investments are geared towards European standardization and interoperability and multimodality, the fourth railway package that was confirmed and is now valid, all the legislations are now official in 2016, is replacing 11,000 local rules, 11,000 local rules with only 3,000 plus European-based rules. And all this alignment will be done by June 2019, next year. So in that case, the problems you have now with this missing 2 kilometers in between one and the other railway tracks will disappear, because we will have a standardized environment. And I'm inviting also, of course, Portugal to seriously consider as fast as possible to replace the Iberian standard with the European standard, because our goal is that by 2023, the entire European backbone, so all 9 corridors, have a unified ERTMS signaling system, which is European product, is our innovation, that's been now deployed in the phase of deployment throughout entire EU, that the trains will be able to run from Lisbon all the way to Helsinki without stopping at the border. Today, every train has to stop at every border and change the front engine. It's ridiculous. It's a waste of efficiency and time and financing. So the standardization is at a full scale right now, and we hope to really bring then railway as the core, most decarbonized mode, as the core of our transport backbone in Europe. I have only 20 seconds left.
If you have time, you can.
I don't. I have a next meeting. But I will quickly go through a couple of key points that you asked me also for. I hope that this is clear, just this basic framework within which we're going to be operating. But let me now mention again, Portugal got a lot from Europe. And I'm glad that you're constantly looking your way forward, and it's good that you are relying on your own vision and hopefully share this with EU, that it can become part of European vision as well. But don't forget, 1.5 billion euros of grants you got either through corridor financing or through the cohesion financing, and this money came from the EU budget to Portugal. And it's good to see that it's being deployed. And please use the rest of the cohesion development money in 2018 and 2019. Because then if you don't engage it fully, it will be too late. But I'm glad that you used everything in your CEF money. You were very effective there. Even more, you got it, even the additional funding from the general approach, from the general envelope. So there were also questions regarding priority projects and which project to finance. The one who is the most mature. We are now have a very strong governance model. We are developing and increasing and making it better and better that we can actually evaluate really well projects and then follow them through and see if they really lived up to the promise. And, of course, those projects that are the most mature should receive the money as well. Ports. This railway connectivity is one of the most important investments for ports. And through the Atlantic Corridor, the Portuguese ports can really become a very important ports also for the entire EU. The Panama traffic can be delivered then through the goods through the Portuguese ports and through the railways then be spread throughout EU. And we've seen in Spain when they failed to address the need for railway connectivity to their ports and they really challenged the ports and jeopardized the competitiveness of the ports. So right now they are completely shifting their strategy and making sure that ports are well connected. So this is certainly an important move. I hope that will be used in the best possible way and also motivate that these missing links and cross-border links are really delivered in time. Social issues in transport, I have to say that, and maybe I shouldn't say that, but I will. I am a big innovator in my head, but I'm a socialist in my heart, because I do care about people, and every single portfolio, every single package that we put out, it always has nature and people as two dimensions. So decarbonization and people-focused issues are always addressed. I'm not saying we do it in the best possible way, but we am glad that we get engaged with unions, and we try to find a way forward the best possible way. I heard a very hard criticism from a colleague at the end regarding the aviation. There is no way that we ever are interfering with the right of strike. And this is a subsidiarity issue anyway. We don't have any kind of power over that. But what we try to find a way, and we keep sitting together with controllers, with pilots, with all stakeholders in aviation, to see how can we ensure continuity of service. And we will sit at the table as long as it takes in order to find a way forward. That is a message. But we never, even in our wildest dreams, try to challenge the right to strike. I'm now a bit really late. So I think I at least touched briefly to all the questions that you raised. And if not, I'm more than happy to reply to you in writing in order to get to you everything that you're interested in and, of course, take on board also your comments and consider them as part of the decision-making process. Thank you very much.
Thank you very much, Mrs. Commissioner Violeta Bulk, for this important hearing. Foi muito importante ouvir os objetivos do presente e também os condicionalismos e os objetivos para o próximo quadro financeiro plurianual, que está em discussão. Em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e em nome da Comissão Eventual de Acompanhamento do futuro Portugal 2030 no âmbito do quadro financeiro plurianual e também em nome da Comissão de Economia de Transportes, agradecemos muito a disponibilidade da Sra. Comissária e agradecemos também os senhores deputados das três comissões que aqui estiveram muito positivamente a colocar questões sobre o portfólio da senhora comissária. Desejo, senhora comissária, um bom regresso a Bruxelas e sempre que vier a Portugal tem aqui o Parlamento disposto a ouvi-la e a colocar-lhe questões. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada.